Mensagens Escolhidas, Volume 2. Conselhos Gerais. Os conselhos do Espírito de Profecia são sempre práticos. Da pena de Ellen G. White encontramos conselhos e instruções atinentes a quase todos os aspectos da vida cristã. Embora a maior parte dos assuntos das instruções dadas se ache representada nos testemunhos e em outros livros de Ellen G. White, o preparo de novos índices de matéria publicada, mas hoje esgotada, bem como de manuscritos inéditos, tem revelado itens de conselhos sobre determinados assuntos que se tornam de crescente importância hoje, com o surgimento de novas e difíceis situações. Esses itens aumentarão sensivelmente a riqueza das instruções que se acham agora nas mãos dos adventistas do sétimo dia. Como exemplo, citamos as declarações outrora inéditas sobre o problema da hipnose, que em alguns círculos médicos é considerada favoravelmente como meio de terapia. Os específicos conselhos de Ellen G. White acerca do emprego da hipnose no tratamento dos doentes e indicando os perigos de usá-la de qualquer modo são muito oportunos hoje. A sessão termina com conselhos concitando os adventistas do sétimo dia a considerar o valor do ambiente rural para seus lares. Estes são extraídos de fontes outras que não são os livros publicados, mas foram anteriormente apresentados no livreto Vida no Campo, com ênfase na importância de agir cuidadosa e avisadamente na escolha de nova localização para o lar no campo, fora das apinhadas cidades. Aqui aparecendo nesta forma permanente, ficam à mão para pronta referência. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 32. Posição apropriada na oração. Tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo. Onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Alguém que por cerca de 5 anos se educou em Battle Creek foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi pôr-se em pé enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe: "Prostre-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada." E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, 41. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: "Tabita, levanta-te." E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Atos 9:40. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: "Senhor, não lhes imputes este pecado." E, tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:59 e 60. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Atos 20, 36. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, oramos. Atos 21, verso 5. E, perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: "Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus." Esdras 9, versos 5 e 6. Ó, vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3:14. E todo este capítulo, se o coração for receptivo, será uma lição preciosa como a que mais o seja. Quando em oração a Deus a posição indicada é prostrado de joelhos. Este ato de culto foi exigido dos 3 hebreus cativos na Babilônia. Mas tal ato era preito que só deveria ser prestado a Deus, o soberano do mundo, o dominador do universo. E esses três hebreus recusaram-se a dar essa honra a qualquer ídolo, mesmo que fosse de ouro puro. Ao fazer assim, estariam para todos os efeitos a prostrar-se ao rei da Babilônia. Recusando-se a fazer como o rei ordenara, sofreram um castigo e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Cristo veio pessoalmente e andou com eles no meio do fogo e nada de mal lhe sucedeu. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra nossa dependência de Deus. Na dedicação do templo, Salomão estava em pé a olhar para o altar. No átrio do templo, havia uma base de metal, e depois de subi-la, ele ficou em pé e levantou as mãos ao céu e abençoou a enorme congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio e pôs-se nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 13. A longa oração que ele fez então era apropriada para a ocasião. Foi inspirada por Deus, respirando os sentimentos da mais elevada piedade, combinada com a mais profunda humildade. Uma frouxidão progressiva. Apresento estes textos comprovativos com a pergunta: onde recebeu o irmão H. sua educação? Em Battle Creek. Será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, pastores, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensinem os jovens a ficarem em pé na devoção, como faziam os fariseus? Consideraremos isto demonstrativo de sua presunção e importância própria? Devem essas características tornar-se distintas? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Um fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo. Lucas 18, versos 9 a 12. Note-se que foi o fariseu que a si mesmo se justificava, que não se encontrava em posição de humildade e reverência diante de Deus. Mas, estando de pé em sua soberba presunção, ele contou ao Senhor todas as suas boas obras. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Lucas 18, verso 11. E sua oração se levou acima de si mesmo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas 18, versos 13 e 14. Temos a esperança de que nossos irmãos não manifestarão menos reverência e respeito ao aproximarem-se do único Deus vivo e verdadeiro do que os pagãos manifestam para com suas divindades idólatras, ou estes povos serão nossos juízos no dia da decisão final. Falo a todos os que ocupam os lugares de professores em nossas escolas: homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e impotência. Não vos ponhais eretos em vosso farisaísmo ao fazerdes vossas orações a Deus. Desconfiai de vossa própria força. Não confieis nela, mas prostrai-vos frequentemente de joelhos diante de Deus e adorai-o. Prostrado de joelhos. E quando vos reúnes para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelhos diante dele. Que esta ação testifique de que toda a alma e corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito de verdade. Quem tem examinado a palavra diligentemente, à procura de exemplos e orientação neste respeito. Em quem podemos confiar como professores de nossas escolas nos Estados Unidos e nos outros países? Deverão os alunos voltar às suas pátrias depois de anos de estudos, com ideias pervertidas acerca do respeito, da honra e da reverência que deviam ser dados a Deus, e sem se sentirem sob o dever de honrarem os homens de cabelos brancos, os homens de experiência, os escolhidos servos de Deus que têm estado relacionados com a obra de Deus durante quase todos os anos de sua vida? Aconselho a todos os que frequentam escolas na América do Norte ou em qualquer outro lugar a que não absorvam o espírito de irreverência. Compreendei ao certo por vós mesmos que espécie de educação necessitais para que possais ensinar outros a obter aptidão de caráter que suportará a prova que em breve sobrevirá a todos que vivem neste mundo. Convivei com os mais sólidos cristãos. Não escolhais os professores ou alunos pretensiosos, mas aqueles que mostram a mais profunda piedade, aqueles que têm um espírito de inteligência das coisas de Deus. Estamos a viver em tempos perigosos. Os adventistas do sétimo dia fazem a profissão de ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas estão a perder o seu espírito devocional. Este espírito de reverência para com Deus ensina aos homens a maneira de se aproximarem do seu Criador, com consagração e reverência pela fé não em si mesmos, mas num mediador. Assim, o homem está seguro sob todas as circunstâncias em que se encontre. O homem deve vir ao escabelo da misericórdia de joelhos prostrados, como um súdito da graça, um suplicante. E ao receber benefícios diariamente da mão de Deus, deve sempre acarentar gratidão em seu coração e expressá-la por palavras de agradecimentos e louvor por esses favores desmerecidos. Os anjos têm estado a guardar o seu caminho durante toda a sua vida, não tendo ele visto muitas das ciladas das quais o livraram. E por esta proteção e vigilância feita por olhos que jamais cochilam e nunca dormem, deve ele reconhecer em cada oração o serviço que Deus lhe presta. Todos devem apoiar-se em Deus, em seu desamparo e em sua necessidade cotidiana. Devem mostrar-se humildes, vigilantes e piedosos. Louvor e ação de graças devem fluir em agradecimento e sincero amor a Deus. Eles devem louvar ao Deus Altíssimo na Assembleia dos Justos e na Congregação. Todos os que têm uma noção de sua vital ligação com Deus devem estar diante do Senhor como suas testemunhas, relatando o amor, as misericórdias e a bondade de Deus. Que as palavras sejam sinceras, simples, fervorosas, inteligentes, o coração inflamado com o amor de Deus, os lábios santificados para sua glória, não somente para anunciar as beneficências de Deus na Assembleia dos Santos, mas para serem suas testemunhas em todo lugar. Os habitantes da terra devem saber que Ele é Deus, o único Deus verdadeiro e vivo. Deve haver um conhecimento inteligente de como aproximar-se de Deus em reverência e piedoso temor com amor devocional. Há uma crescente falta de reverência para com o nosso Criador, um crescente desrespeito pela sua grandeza e majestade. Mas Deus nos fala nestes últimos dias. Ouvimos sua voz na tempestade e no ribombar do trovão. Ouvimos das calamidades que Ele permite nos terremotos, das inundações e dos elementos destruidores que levam tudo à frente. Ouvimos de navios que naufragam no oceano tempestuoso. Há as famílias que têm recusado reconhecê-lo. Às vezes Deus fala no turbilhão e na tempestade. Às vezes face a face como Ele falou com Moisés. Ou segreda seu amor à confiante criancinha e ao decrépito e encanecido ancião. E a sabedoria terrestre torna-se sábia ao contemplar o invisível. Cubram todos a face quando se ouve a voz mansa e delicada que sucede ao turbilhão e à tempestade que deslocam as rochas, porque Deus está muito perto. Que se escondam em Jesus Cristo, porque Ele é o seu esconderijo. Sua mão ferida cobrirá a fenda na rocha enquanto o humilde suplicante prostrado espera para ouvir o que o Senhor diz ao seu servo. Não há lugar impróprio para oração. Não há tempo nem lugar impróprios para se erguer a Deus uma oração. Entre as turbas de transeuntes na rua, em meio de uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Podemos falar com Jesus no caminho, e ele diz: "Estou à tua mão direita." Podemos comunicar com Deus em nosso coração, andar na companhia de Cristo. Quando empenhados em nossos trabalhos diários, podemos exaltar o desejo de nosso coração, de maneira inaudível aos ouvidos humanos, mas essas palavras não amortecerão em silêncio nem serão perdidas. Coisa alguma pode sufocar o desejo da alma. Ele se ergue acima do burburinho das ruas, acima do barulho das máquinas. É a Deus que estamos falando, e nossa oração é ouvida. Para orar não é necessário que estejais sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando sós, quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários.